Netflix. A emoção do futebol na Jovem Pan. E a luta pelo campeonato espanhol. Sábado, 16h30, Mallorca e Barcelona. E domingo, 14h, Real Madrid e Eibar. Acompanhe pelo AM 620. YouTube Jovem Pan Esportes e News. Oferecimento Lojas 100. Estamos reabrindo algumas lojas nos locais autorizados. Venha com tranquilidade. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Estamos juntos com o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan neste dia 10 de junho de 2020. Comigo hoje, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, velho Vamp, meu parceiro Vamp. Tudo em paz, Flávio?
Tudo bem, graças a Deus, tocando a vida e na expectativa dos movimentos dos campeonatos pelo mundo. E a gente vai estar na Espanha no final de semana, que é bem legal.
Estaremos com o Campeonato Espanhol, dois grandes jogos para você. Briga, como sempre, entre Barcelona e Real Madrid, briga pelo título da La Liga, do Campeonato Espanhol. Vanderlei Nogueira, tudo em paz, Vanderlei?
Tudo bem, Fausto. Um abração para você, para todo mundo. É verdade, nós teremos os dois... Tem um trio de ricões no mundo, né? É. E dois deles estarão aí conosco nesse final de semana, pela ordem. O Barcelona é o segundo, o terceiro é o Real Madrid, mas eles estão lá, cofre não é o problema, você sabe disso. Chega lá no banco, os caras, pá, eles emprestam, porque sabe que de alguma maneira o dinheiro vai voltar. Estaremos com bola rolando mais uma vez, Fausto.
É, cara, eles têm cartão sem limite, né? Não tem problema com o cartão. Aí. Velho Vamp, esse também tem o cartão sem limite. Tudo em paz, Vamp?
Cartão tá... Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Caipira de Lúcio. Meu cartão tá funcionando. No Ninho ele passa, que é uma beleza.
É, aliás, Caipira de Luxo, Sorocaba, a coisa tá ficando feia, viu? Sorocaba em Campinas, a coisa tá ficando bem feia com relação a isso, e a gente viu durante toda essa quarentena a indisciplina do pessoal do interior. Isso eu posso falar com propriedade, a indisciplina do pessoal do interior, e agora está pagando o preço, né? Infelizmente. Vamos falar de futebol. O Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro pediu 15 dias de pré-temporada antes do início do Campeonato Carioca, e é mais do que justo. Eu vou começar com o Vampeta como atleta. Esse tempo, Vampeta, como ex-atleta, é extremamente necessário, né? Uma pré-temporada, principalmente depois de começar, parar, começar. Precisa desse tempo, né, Vamp?
Precisa muito, né, Fausto? Principalmente, tá indo para quase 3 meses sem atividade. Lógico que um ou outro faz uma atividadezinha para não ficar parado, mas nada que seja assim em grupo, né? Então, não é mais do que é justíssimo. De 15 a 20 dias aí, uma pré-temporada, para poder voltar e ir pegando o ritmo de novo.
Ô Flávio, os nossos preparadores físicos aqui no país são referência. É, sempre foram referência, né? E a tecnologia chegou e só fez com que avançasse essa área no futebol brasileiro. Pelo menos nisso o Brasil avançou, viu, Flávio? E é importante mesmo esse tempo, né, Flávio?
Bom, então em cima disso, eu concordo que nós temos grandes preparadores físicos, fisioterapeutas, medicina esportiva brasileira é muito legal, muito boa. Todos eles entendem que no mínimo 30 dias, no mínimo. 15 dias é palhaçada, não resolve coisa nenhuma, é enganação. Porque nós temos um problema maior. Quando o futebol voltou na Europa e todo mundo teve pelo menos um mês de treinamento, eles estavam em plena atividade. E aí parou, e aí um mês eles conseguiram voltar. O Brasil vinha de férias. A gente estava começando a temporada. O campeonato regional, para a maioria dos grandes times, ele é apenas uma pré-temporada. Ele estava começando, estava na primeira fase, a fase está babaiada mesmo. Quer dizer, quando você não está esquentando o time, quando você começa a ganhar a condição física, parou e parou por 30 por quase 90 dias. Então é claro que aquilo tudo foi perdido e já vinha de férias. Esse é o problema. Então, 15 dias é uma piada, né? No mínimo 30. Mas é óbvio que os caras têm que preparar. Mas como estão fazendo tudo de qualquer jeito, de repente volta num dia e já começa a jogar no outro. É, uma várzea mesmo, então vou fazer de qualquer jeito.
Ô Vanderlei, até porque no retorno do futebol, muito se fala no período de 48 horas, né? De distanciamento de um jogo para o outro. Então, apesar do Flávio estar colocando aí com relação que tudo acontece aqui, isso vai precisar ser analisado com muita cautela, porque é algo muito sério, pode acabar com a carreira de um atleta, uma contusão acaba com a carreira de um atleta, e é como o Flávio falou, é aquele carro que deu a partida, acabou de novo a bateria e vai ter que retomar de novo. Então, é algo preocupante, é algo para prestar atenção nesse momento, né, Vanderlei?
Fausto e amigos, essa discussão, o Flávio colocou mais ou menos nessa linha, é na base da gambiarra, né? Porque é na base da gambiarra. Porque você, nenhum de nós aqui, ouviu algum preparador físico dar uma entrevista, colocar a cara e dizer que está satisfeito com 15 dias, com duas semanas. Nenhum deles fez isso até agora, porque o cara tem o nome a zelar, como os médicos também. Você vê que não tem nenhum médico de clube assinando embaixo, então 15 dias, lá garantia, sou Joe. Vamos em frente. Nenhum deles está fazendo isso. A coisa está sendo discutida pelos dirigentes. E muitas vezes, do outro lado da mesa, também tem pessoas que não conhecem o assunto profundamente. Então, há uma pressãozinha aí. E no Rio de Janeiro, que é o assunto que você trouxe, já é um treinamento desigual. Porque o Flamengo peitou todo mundo e está desde o final de maio fazendo treinamentos lá no Ninho do Urubu, enquanto outros estão parados. Então já há aí uma preparação desigual. O sindicato, você sabe, tem um peso político, né? E então se pronunciou mais ou menos na linha do que pensam também os dirigentes. Mas eu acho que o período será mais de 15 dias para a retomada do Campeonato do Rio de Janeiro e outros, eu entendo que será, porque os números não são entusiasmantes. Né? Você já citou o interior, é verdade, está crescendo com problemas, e nas outras, nas capitais, inclusive em São Paulo, os números não são para você relaxar. Então tem que esperar um pouquinho. Aqui em São Paulo, você já sabe, nós já falamos ao longo da programação, o assunto vai ser discutido amanhã com o prefeito Bruno Covas, dizem que ele é que tem o pênalti para bater. Se ele autorizar, os clubes em São Paulo voltam a trabalhar ou não. Eu acho que ele vai pensar um pouquinho mais para dizer sim ou não. Fausto.
Ô, Vampeta, até porque aquela história de treino é treino, jogo a jogo, é mais do que real, né, Vampeta? E principalmente esse treino arranjado, né, da maneira que pode dos jogadores durante esse período, eu acho que nenhum atleta fica tanto tempo parado assim, né, Vamp?
Ô, Fausto, estamos quase indo aí para 3 meses, né? Você vê que, às vezes, você sai 30 dias de férias e volta, você sai no dia 6 de dezembro e volta 6 de janeiro, né? Normalmente, o Campeonato Brasileiro acaba sempre nessa data aí, 5, 4 de dezembro, e você volta em janeiro, já volta um mês só de férias, ainda muitos atletas fazendo atividade nas férias e treinando por 15, 20 dias. A gente vê aí início dos campeonatos estaduais, todo mundo ainda fora de ritmo, tudo. Imagine 90 dias parado, né? É muita coisa.
É muita coisa. Ô Flávio, pelo que você viu do campeonato alemão, surpreendeu a retomada dos jogadores? Você já colocou que o campeonato alemão, a Europa, já estava em outro ritmo, diferente do Brasil, mas também estava num ritmo de início de desgaste, né, Flávio? Que também tem que retomar. É o início de desgaste porque é o final de temporada, né?
Não, e os números estão mostrando, no geral, né? Tem aquele canadense, o Davis, que bateu o recorde de velocidade e tal, né? Tem alguns caras como o Kimmich, tem uns caras super notados que estão correndo mais do que corriam. Mas, na média, até a maneira de jogar dos alemães mudou. A marcação ofensiva diminuiu, ela está um pouco mais aqui atrás. Ninguém conseguiu voltar no ritmo que estava. Você olha, por exemplo, o Bayern Munique, que é um time que ataca muito. Hoje ele intercala ataque, marcação ofensiva com contra-ataques. Então, claramente, lógico que o ritmo está bom, está bem razoável, né, para uma volta, mas não é o ritmo normal que nós teríamos num uma reta de chegada de um campeonato como o alemão, não. Eles também sentiram isso.
Eu estou muito curioso para ver o campeonato espanhol, porque a gente está falando de equipes que estarão brigando, né, pela Liga dos Campeões, enfim. Eu estou realmente curioso para ver o desempenho do Real Madrid, do Barcelona e de outros grandes clubes, como o Flávio citou, do Bayern de Munique. Gente, 1 da tarde, mais 10 minutinhos. Um intervalinho na Rede Jovem Pan News a partir de agora. Vanderlei.
Juntos.
Voltamos com a Rede Jovem Pan News, tá certo, Vanderlei? Estamos falando desse possível retorno da Federação Paulista.
Perfeito, Fausto. Então, só para pegar nesse ganchinho final e aqueles que nos acompanham também, a partir de agora. Eu queria só dizer que tem 12 prefeituras que têm times que entregam na primeira divisão do futebol de São Paulo. Recuando um pouco no tempo, houve uma reunião na federação, teleconferência, com os dirigentes da federação, com os dirigentes dos clubes, fazendo um compromisso, que eles todos teriam que voltar ao mesmo tempo. Já torceram o nariz com o Red Bull, que chegou antes, já está treinando porque recebeu uma autorização para treinar no seu centro de treinamento da Prefeitura de Bragança Paulista. Dizem até que foi advertida a agremiação, porque não poderia, não era esse o acordo. Agora, se liberarem em São Paulo, está crescendo a coisa no interior, nas outras prefeituras. Então, São Paulo começa a treinar nos centros de treinamentos, outros não. Ribeirão Preto, por exemplo, tem problemas.
Está aumentando. Está
nesse pacote. É isso, está nesse pacotão aí que de preocupação, que aumentou a preocupação. Então, eu não sei, eu não sei se o prefeito vai levar em consideração isso, se os clubes vão levar em consideração, se o prefeito, agora que o governador disse que vamos com quarentena até dia 28, claro, setorizada, mas até dia 28, vai dar uma segurada a mais. Uma coisa é certa, né, eu acho. Eu acho que a bola não volta a rolar em São Paulo antes da primeira quinzena do mês que vem, acho. Mas vamos aguardar um pouquinho mais. A reunião de amanhã é importante. O prefeito Bruno Covas vai ter as próximas horas aí para ouvir muita gente especializada para saber se dá sinal verde para voltarem para os centros de treinamentos ou não, Fausto.
Eu estou nessa com você. Eu acho que a partir do meio do mês de julho, muito provavelmente a bola volte a rolar no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, nas principais capitais. Eu vou dar uma notícia boa para vocês, porque tem que ser comemorado, Vanderlei, Flávio, Vampeta, pela organização. Então, se eles têm direito de fazer isso, é porque eles se organizaram, mostrou ser um país diferente, mostrou organização. Tomara que tudo dê certo, né? Também temos que torcer para que isso aconteça. A Nova Zelândia, gente, zerou o caso de coronavírus, todos vocês sabem disso, né? Só que é o seguinte, sábado teremos rugby, domingo também. No sábado com 20 mil pessoas no estádio e no domingo com 35 mil pessoas no estádio. Cada caso é um caso, cada lugar é um lugar. Lógico. Então, mas é para se comemorar sim, porque eles seguiram a risca, fizeram tudo absolutamente certo e estão colhendo o que plantaram. Plantaram coisas boas e vão colher coisas boas antes do restante do mundo. Flávio, pode falar sobre a Federação Paulista, sobre um possível retorno dos treinamentos, mas que é uma notícia boa, né, Flávio?
Todos colhem o que plantam, não tem jeito, é sempre assim. Se você plantar jaca, você colhe jaca, se você plantar morango, você colhe morango, isso é lei da vida, né? Então não tem jeito.
Ô Flávio,
Oi.
Se me permite, só para passar informação aqui, 1.500 casos, tá, a Nova Zelândia, 1.500 casos e 22 mortes apenas na Nova Zelândia. Pra você ter uma ideia, Sorocaba, já passamos aí de 70 mortes, né, o interior de São Paulo. Então, é só para deixar registrados os números também da Nova Zelândia.
Bom, com relação à volta do futebol, a gente tem uma ideia de falar de Portugal, né? Portugal foi um show com relação ao coronavírus, muito bem, já voltou o futebol e tal. Então, vamos fazer de conta que a reunião FPF, né, reunião, poderia ser a Federação Portuguesa de Futebol, não Federação Paulista de Futebol. Então, vamos colocar a hipótese de que é uma reunião da FPF, Federação Portuguesa de Futebol. E aí nós vamos começar a colocar a situação. Olha, nós paramos o futebol quando nós tínhamos 30 mortos no Brasil, né? Para o futebol, 30 mortos tem que parar por uma questão de segurança. Agora nós temos, só na cidade de São Paulo, mais de 300 mortos por dia. Quando nós tínhamos 30 mortos no Brasil inteiro, parou o futebol. Agora nós temos 300, 10 vezes mais, só na cidade de São Paulo. e eles estão discutindo a volta do futebol. Voltamos. Digamos que FPF seria a Federação Portuguesa de Futebol. O que é que nós iríamos dizer? Esperaram aumentar os números para poder voltar. É isso? É essa a ideia? Esperar aumentar o número? Por que que parou quando tinha 30 no Brasil inteiro? Se não era para parar, então não parasse. Aí 90 dias depois o pessoal diz assim, ah, não brinco mais, acabou, já deu, vamos voltar. E volta. É isso. É uma irresponsabilidade total. Agora, quer voltar? Volte. Problema deles, não tem nada a ver com isso. Eu só estou colocando, mas só estou colocando números. Com 30 mortes no país inteiro, parou o futebol. Com 300 só na cidade de São Paulo, os caras estão voltando. Se fosse em Portugal, o que diríamos? Vale a mesma coisa. É até FPF, bate até a sigla é igual.
Eu tô lendo aqui os ouvintes no chat do YouTube e o Sérgio Luiz falou assim, por que vocês não mudam para a Nova Zelândia? Eu acho que nós todos aqui nesse momento gostaríamos de estar lá, nesse momento todo mundo gostaria de estar lá com seus familiares, com seus amigos. Eu não costumo responder isso não, Vanderlei e Flávio sabem disso, né? Eu quero ficar até velhinho aqui no Brasil, mas do jeito que a coisa anda... É torcer pro bem do seu parente, do seu amigo, do seu irmão, enfim. Ô Vamp, o Flávio tocou num ponto interessante, porque ontem mesmo você falou que na partida, naquele momento que todos decidiram parar com o futebol, você foi contrário, né? Você queria que seguisse sem o público, naquele momento onde ainda estava começando a questão da pandemia aqui no Brasil, no estado de São Paulo. E agora, num patamar que a gente não sabe se realmente vai ter uma queda, se realmente a gente está no topo, eles estão pensando em retornar com o futebol. E aí, Vamp?
Ô, Fausto, eu contei ontem, né? Eu fui voto vencido, como o Flávio falou, no começo logo. Não chegava nem a 30, viu, Flávio? Era muito menos. É. Muito menos que 30. Quando teve a reunião na federação, onde os clubes da A1 decidiu, e eu como presidente do clube da A2, do Audax, né? E saiu a votação por ordem alfabética. Como o Audax é com a letra A, né? O começo foi o Vampeta. Você é a favor que continue ou que pare? Eu falei, ó, sou a favor que continue e feche os portões. E faltava 3 rodadas para definir A2. Para definir quem era os 8 classificados. E uma semana resolvia isso, era que na 2 é quarta, domingo quarta. Pronto. Aí eu fui voto vencido. Eu lembro bem que quando eu votei, eu sou a favor e fez nos portões. Mas por quê? Eu digo porque sim. Eu também não ia saber que ia estourar isso tudo, né? De tantos óbitos. E engraçado, agora que está morrendo mais gente, é aquilo que você falou, cara. Pode liberar agora e não podia liberar há 90 dias atrás, aonde você até joga um número para cima no Brasil todo de 30, era muito menos.
Ô Vanderlei, outra coisa, lembra daquele momento que proibiram público na cidade de São Paulo, mas liberaram no interior? Tem cabimento um negócio desse? Como é que você não faz... É por isso que eu falo que a gente tá perdido mesmo, a gente tá sem saber para que caminho seguir, pra no que acreditar, né, Vanderlei?
E você sabe que naquele momento foi um negócio assim tão surpreendente que surgiram algumas mensagens nas redes sociais, algumas com humor, né? Naquele momento, algumas pessoas com humor dizendo o seguinte: o vírus não tinha dinheiro para pagar o pedágio, então ele não iria para o interior. Ele já estava localizado aqui em São Paulo e, por uma questão financeira, pedágio não passa, ele não ia até, só até o pedágio. Quer dizer, não dá, né? Tem coisa que você... Não dá, rapaz. É tão fácil. Se eu fecho aqui, é uma competição só. A gente sabe dos deslocamentos das pessoas. Tem o Fausto, o Nilson. Eles usam 100 quilômetros da casa deles até o trabalho deles em São Paulo. Como eles, milhares de pessoas fazem isso.
Sem dúvida.
E de São Paulo, as pessoas vão para o interior também, porque tem indústrias, tem empresas no interior.
Para o litoral.
No litoral, não tem essa... Só se olhar de manhã, os ônibus que trazem pessoas que moram no litoral, por exemplo, para São Paulo e voltam, saem de São Paulo no final da tarde para voltar para o litoral. Não tem mais barreira. Se fecham os portões da capital, fecham os portões do interior também. Tem que ser uma coisa coerente, nós estamos no mesmo barco, né? Agora as pessoas estão percebendo essas pisadas de bola, mas elas poderiam ser evitadas, entendeu? Porque eu aceito, assim, erros difíceis de serem consertados. ou de uma decisão muito difícil. A gente tem que entender que as pessoas se enganam mesmo. Não deu certo essa medida que eu tomei, é uma coisa muito difícil. Mas algumas coisas mais simples, você tropeçar em coisas mais simples, é realmente imperdoável numa situação de saúde, especialmente, Fausto.
Sem dúvida. 1:23, vamos mudar de assunto aqui, gente. O Comitê Olímpico Internacional confirma que atletas seguem proibidos de protestar nos Jogos Olímpicos, né? A entidade voltou a confirmar a regra 50 da Carta Olímpica após muitos esportistas protestarem se ajoelhando após o assassinato de George Floyd, né? Nos Estados Unidos, algo terrível que aconteceu. A briga continua muito forte com relação ao racismo no mundo inteiro. Uma das maiores imbecilidades, crueldades, maldades que o ser humano criou, né? Que jamais deveria ter existido. Flávio, vamos falar a respeito disso, dessa manifestação do Comitê Olímpico Internacional, contrário às manifestações nos Jogos Olímpicos.
Bom, é preciso tomar muito cuidado sobre o que é uma manifestação, o que é o quê, né? Eu entendo, por exemplo, que manifestações políticas, elas podem ser complicadas, porque você pode levar um radicalismo aos Jogos Olímpicos que não cabem naquele momento. Agora, nós estamos falando de seres humanos, são pessoas, são seres humanos que estão trabalhando lá. No momento em que houve essa demonstração extremada de racismo lá em Minneapolis e a morte, o assassinato cruel do George Floyd, é uma questão humana. Não tem como você evitar. Aquilo foi um assassinato. Então, quer dizer, você não pode assassinar alguém porque ele tem outra cor. Foi o que aconteceu com aquele imbecil daquele policial. E, a partir daí, a própria FIFA, que tem o mesmo tipo de conduta, ela não quer, por exemplo, o Ozil. O Ozil, ele adora o presidente da Rússia, lá, da Turquia. E aí ele começou a defender causas dele, a China não gostou da ideia... Aí a patrocinadora das camisas, que o Ozil, um dos padrinhos, cancelou o contrato com ele porque ele estava mexendo com a China. Nós estamos falando de aspecto político. É um pouco mais fácil de você conter. Agora, a própria FIFA, ela pediu à Bundesliga, porque é sumário no regulamento da Bundesliga, qualquer manifestação ela é punida com um número X de jogos. Mas a própria FIFA pediu para que, no caso do George Floyd, isso fosse relevado. Porque é uma coisa que extrapola a aceitação humana. E a Bundesliga não vai suspender o jogador. Então, acho que depende muito. Você pode, sim, ter como norma não fazer protesto. Então, um vai entrar com uma bandeira de um país, outro com outro. Outro vai fazer uma manifestação de um lado e de outro. E eu respeito todo tipo de ideia das pessoas, desde que não sejam radicais. Então, ok. Mas existem coisas que extrapolam. No caso do racismo, por exemplo, eu entendo que deveria ser oficializado o protesto, inclusive dos órgãos, como POI, como FIFA, um protesto básico, direto. A FIFA até faz, entre aspas, né, algumas ações contra o racismo. Mas deveria ser uma coisa para valer mesmo. Tipo assim, algum torcedor gritou alguma coisa racista, além dele ser retirado de lá, imediatamente o clube perde 6 pontos. Ah, mas como é que o clube vai controlar? Se vira, problema dos caras. Isso é uma coisa, na minha cabeça, bem radical. Deveria ser uma coisa bem radical. Racismo, por exemplo, eu acho que você não só... Não pode ser proibido, não. Você tem que protestar.
Eu concordo 100% com o Flávio e digo mais, com relação ao Comitê Olímpico Internacional, o que a gente mais costuma se emocionar é na abertura dos Jogos Olímpicos. Ali deveria existir já uma manifestação com relação a tudo isso que acontece no mundo desde a escravidão, né? Então, isso aí é surreal. É tão absurdo que eu não consigo colocar na cabeça, sabe? A questão do racismo. É um negócio assim. Sim, é tão absurdo para mim que não tem cabimento. Ô Vampeta, o que você pensa com relação a esse tipo de manifestação? E eu concordo, viu, Flávio? Questão política eu acho mais complicado. Agora, racial, não. Isso aí, a pessoa tem obrigação de se manifestar. Ô Vampeta, o que você pensa com relação a isso, Vamp?
Muito legal, né? O mundo todo se manifestando em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos. Mas eu acho que não vai parar, viu? Não para, só é retomar as atividades no esporte. Você vai ver isso na Espanha, na Itália principalmente. Na Itália tem muito isso, né? Alguns jogadores no leste da Europa também, né? Eu acho que a punição eu não concordo com o Flávio, assim, que às vezes o clube não tem como controlar um monte de maluco. Vamos supor que eu seja de uma torcida adversária, né? E me filtro dentro da torcida das organizadas do clube adversário, que é o seu rival. E aí eu xingo, aí é punido, você é punido, o clube é punido, aonde se enfrentou um torcedor, tem isso tudo também, é, de querer prejudicar um outro. Então, eu acho que é muito legal essa manifestação no mundo todo, mas não para por aí, não.
Ô, Vamp, antes de passar pro Vanderlei, você sofreu algum tipo de racismo na França, na Itália, ou até mesmo aqui no Brasil, Vamp? Você já sofreu algum tipo de racismo?
Quebrar um pouquinho esse gelo aí, Fausto. É, graças a Deus, não, a não ser quando eu tô no ninho que me chamam de neguinho, né?
Aí, Vanderlei. Vanderlei, por quê, né?
Vai subir. Vai subir, já tá subindo.
É, Vanderlei. É atiçar qualquer onça com a vara curta, entendeu? É complicado.
Você cutucou. Olha, eu queria dizer o seguinte. Teve aqui no Brasil esse negócio de fechar estádio quando um objeto era atirado em campo, ou é atirado em campo, não tem? Atirou um copo d'água, atenção, vai para a súmula, vai ser punido, fecha o estádio. Só tem uma maneira de não punir. Todos os torcedores sabem isso. Entregar, entre aspas, quem o foi? Cara que atirou. É. Ele está lá sentado, pega o copo dele, atira, o árbitro põe na súmula e vai prejudicar o time. Ou com multa, ou com fechamento, ou com perda de pontos. Assim, tem lá no regulamento. Então, os outros perceberam, o meu time vai ser prejudicado por causa desse idiota que atirou um copo d'água, poderia ter até cegado, porque é uma água, um copo acerta nos olhos, pode complicar a vida de uma pessoa. Ele era convidado, entre aspas, levado até a delegacia do estádio, era feito um BO, anexado ao relatório da arbitragem, que tinha feito já o seu relato, e o clube estava fora da confusão. Porque o seu fulano de tal, fez isso, e vão partir para o pau em cima desse cara aí que cometeu esse ato. Então, a própria torcida começou a fiscalizar. No caso do racismo, a mesma coisa. O cara sabe do lado quem é que imitou um macaco. O cara sabe quem é que atirou uma banana. O cara sabe. Se isso for levado a sério, ó, ah, é? Então nós vamos fechar o estádio aqui, você vai perder os pontos. Você não tenha dúvida, aqui, na Nova Zelândia, no Togo, em qualquer lugar, o cara vai proteger o time dele. Vai. Esse idiota aqui é que fez isso. Isso vai acabar. Mas como em muitos lugares a pessoa se esconde no anonimato, então o Vampeta tem razão. A coisa vai prosseguir. Entendeu? Vai prosseguir. Foi brilhante o clube, o Flávio e o Falso devem lembrar agora, nas últimas horas, que fez até um agradecimento, porque o cara, o torcedor, quando o clube se manifestou contra o racismo, mandou uma mensagem para o clube dele, na Europa. Olha, vocês são uns idiotas, eu sou a favor do racismo. Quer saber de uma coisa? Vocês tomaram essa atitude, eu vou sair do clube. Não serei mais sócio. O clube respondeu: você não fará nenhuma falta. Ficamos felizes que você deixa o nosso quadro de associados ou de torcedor, fiel torcedor, torcedor do clube, aquela coisa toda. Então existem maneiras. Sabe? O coletivo pode ajudar. As pessoas podem ajudar. Porque é verdade, não dá para colocar um fiscal ao lado de cada pessoa irracional. Então o coletivo em alguns momentos funciona. Eu acho que eu gostaria que fosse assim.
Sem dúvida, todos nós gostaríamos. Já voltamos com muito mais para você no Esporte em Discussão. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan. Vanderlei, é o West Bromwich, que é o clube inglês. E a resposta foi fantástica, né? Realmente, posso dizer assim, né? O torcedor imbecil, Vanderlei, se manifestou dessa maneira, patético: vou cancelar meu carnê de sócio torcedor, saudações. E o clube escreveu o seguinte: não sentiremos sua falta. E é um clube que já luta contra o racismo, contra essa história há muito tempo. Em 1978, o clube fez história ao escalar 3 atletas negros em uma mesma partida do campeonato inglês na época, né? Era muito mais forte do que hoje essa rejeição a atletas negros em determinados países. Então,
e para fazer justiça, fazer justiça, Fausto.
Sim.
Aqui no Brasil também já aconteceu algumas coisas nessa linha. O Grêmio, se eu estiver equivocado, me perdoe, mas fez a mesma coisa, eliminando do quadro quando alguns atos racistas foram cometidos e eles identificaram as pessoas, e outros clubes no Brasil fizeram isso. Que esse caso é um caso mais recente, por isso que eu citei aqui. Mas, a bem da verdade, alguns clubes do Brasil fizeram isso também.
É, o Coquinho tá lembrando aqui, foi naquele episódio contra o Aranha. Enfim, tiveram vários episódios também no Brasil, no mundo, entendeu? A gente normalmente exclui o Brasil por achar que, por o Brasil ser um país de mais de 50% da população negra no país, aqui não existe racismo, muito pelo contrário. Aqui o racismo é velado, é um racismo cruel, é um racismo muito forte, viu, gente? Então, a realidade é essa e não pode ser escondida, não, né? Porque é muito bonito a gente falar, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil é muito forte o racismo. Gente, vamos falar de um tema importante, né? Porque o Thiago Silva, vou falar com o Flávio, porque toda vez que eu lembro do Thiago, eu lembro que o Flávio chama ele de chorão. O Thiago Silva, o Paris Saint-Germain, não vai renovar o contrato do Thiago, que vence em junho, né? O Everton parece que tem interesse no Thiago Silva, mas estão falando também em Fluminense. E o Fred, que foi contratado pelo Fluminense agora, disse que está fazendo uma campanha absurda aí pelo Thiago Silva, que tem história no Fluminense. E ele gosta muito do Fluminense. Eu já vi entrevistas do Thiago Silva falando do carinho pelo Fluminense. Enfim, já é um veterano. Foi, sem dúvida, um dos grandes... É ainda um dos grandes zagueiros do futebol mundial. Foi um dos melhores zagueiros do futebol mundial. E aí, Flávio, que você pensa a respeito do Fluminense? Por que não? É final de carreira. Mas você acha que ele tem mercado ainda na Europa, Flávio?
Tem bastante. O Paris Saint-Germain está fazendo uma renovação. Ele é um dos principais jogadores da história. Uma coisa é ser chorão. Ele é medroso mesmo, pipocou feio naquele jogo contra o Chile. Outra coisa é o nível do jogo dele. Ele é um baita no jogador. Nossa Senhora. Então, uma história extraordinária. Para mim, o maior zagueiro central do século XXI. Ele é um jogador de um nível muito alto. Ele é chorão, mas ele joga pra caramba. E aí o Paris Saint-Germain começa um processo de reestruturação, vai trocar algumas peças, até porque lá eles trabalham muito com novas atrações, novos nomes, e aí vai acontecer essa renovação. Mas ele tem lugar em qualquer time, ele vai ficar na Europa, vai jogar no Fluminense. Aí ele seria chorão e burro, né?
Ah,
essa segunda parte
eu não
tenho certeza, né, que ele não é. Vai fazer o quê no Fluminense? O Fluminense não paga ninguém. Tá numa pendura desgraçada. Quem vai vir pro Fluminense? Jamais. Eu acho que no máximo, quando ele tiver 40 anos, ele dá uma volta olímpica com a camisa do Fluminense. Nenhuma chance. Só se ele tiver que ficar maluco. O Daniel Alves voltou. Pergunta pra ele se ele gostou da volta. Ou se ele tá arrependido. Já tudo que prometeram não pagaram. Vê as coisas como é que funcionam aí. Então, realmente, sabe, nem pensar. Ele vai jogar mais um tempo na Europa. Tem nenhum pra ele. Se ele voltar para o Fluminense, eu vou ter, inclusive, dificuldade de entender o nível da cabeça dele, faculdades mentais dele, só se ele tiver maluco.
O amor fala mais alto, viu, Flávio? O amor às vezes pesa, entendeu, Flávio? O amor você sabe, Flávio, você fica completamente cego quando se fala em Neymar, em Fernando Diniz. O amor, ele deixa as pessoas cegas e, de repente, ele pode vir pro Fluminense, o clube... Ô, Vampeta, por que não, né, Vampeta? 35 anos, já ganhou muita grana. Ah, não, mas ele ia ganhar muito dinheiro também. Ele ia ganhar muito dinheiro, porque aí não seria o Fluminense que iria pagar, seriam parceiros. Seria algo extraordinário. Na zaga, Thiago Silva, na frente, Fred. Hein, Vampeta?
É bom, nossa, Thiago Silva tá tendo dinheiro. Depois ele voltar pra pagar a folha do Fluminense.
Como é que é? Ele vai ter que bancar o Fluminense?
Por isso que o Fred tá rezando pra ele voltar.
Você acha que a possibilidade é zero, Vampi?
Eu acho que ele ainda vai queimar um cartuchozinho ainda na Europa. Ali tem vários times da Inglaterra, menores, que têm interesse nele. Eu acho que ele não volta, não.
Ô, Vanderlei, você que é um cara mais sentimental, Vanderlei. Entendeu? O bom filho a casa torna, entendeu, Vanderlei? Tem que pensar assim. Já imaginou só o Thiago Silva aqui no Brasil? Seria um grande atrativo. Não, mas é uma pena mesmo, né, Vanderlei? Porque assim, falando com seriedade, se tivéssemos clubes mais organizados, né? Organizado não significa que você vai segurar todos os talentos, porque realmente a grana no exterior é maior. Então, mesmo com organização aqui no Brasil, alguns talentos iriam para fora, para grandes equipes do futebol mundial, e bons jogadores ficariam também aqui. Mas nos daria a oportunidade de poder sonhar com atleta de 34, 33 anos, retornando e ainda com condições de mostrar um bom futebol, né, Vanderlei?
Pode ser nessa linha e pode ser aquela linha, falando em amor. Pode ser que ele queira dar um tempo também para voltar pro Fluminense, né? Quer dizer, pode ser que ele queira esperar um pouco mais. Eu acho que ele vai
tempo esperar um pouquinho tempo mais. Tempo muito longo é perigoso, Vanderlei.
Olha, eu acho que ele vai esperar um pouquinho mais para voltar pro futebol brasileiro. Eu acho que tem mercado lá fora. E o PSG está mudando um pouco a filosofia, por exemplo, já ofereceu o mesmo contrato que tem com o Neymar para o Mbappé. Mesma coisa, ó, mostrou, vamos pagar a mesma coisa para você. Enfim, ele é jovem, ele está bem, ele está num nível melhor do que o Neymar. Você vê que teve uma mostragem de uma empresa internacional sobre valores de jogadores, quanto é que eles valem. O Neymar não está entre os 10 melhores, né? Então, em termos de valor para negociação. Por isso que eu digo aquele número de 1 bilhão que pode ir para o Barcelona, pode falar o número que quiser, mas na conversa deve diminuir bastante o valor, imagino. Então, eu acho que se o Thiago continuar na Europa, é bom para ele, mais um pouquinho. Pode até voltar para fazer uma última temporada no Fluminense. A gente sabe que pode fechar, dar volta olímpica, vai ser aplaudido pela torcida do Fluminense. Mas, nesse momento, eu acho que ele não volta. E também não acredito muito nesse negócio de amor pelo clube, né? Eu acho que tem limites. Se você conhece vários jogadores que saíram beijando os distintivos e no dia seguinte estavam beijando outros distintivos. Quer dizer, uma manifestação volúvel de amor, né? Não é o caso de vocês todos que estão na tela, porque vocês não são volúveis no amor.
Vampeta, Vampeta, trocar Champs-Élysées por Copacabana, Vamp, entendeu? Olha só, você saiu de... Quando você saiu de Paris, você foi pra onde, Vamp?
Copacabana.
Aí, Vampeta. Tá vendo? Você foi pra... Você se divertiu no Rio?
É aquela cidade feia, com aquela torre lá, e aquele rio poluído.
Cheio de ratinho, cheio de ratinho.
É, aquele rio lá, aqueles cavalos no arco do triunfo, os generais de Napoleão. Mil vezes Copacabana, com aquelas casas noturnas, o Leme lá, do Leme ao Potal.
É lógico, aí você vai pro fora.
Aí você vai, fica em Paris, naquela torre de ferro feia, aquele rio poluído, que não é melhor do que nunca o mar de Copacabana.
Então, e outra coisa, deve
ser. Feijão preto, da hora, feijão preto, um bifezinho.
Você vai lá
um bife
no.
Bife, arroz e um filé mignon, ficar comendo foie gras.
Você vai pro Forte ali no final de Copacabana comer um docinho. Pô, quer coisa melhor? Não tem não, gente.
Tem vida 24 horas em Copacabana.
É isso aí, em Copacabana, dá pra esticar pra Barra. Enfim, o Rio de Janeiro é um paraíso. Pena que tem
tanto... Só o tonto do Flávio Prado que fala que Paris é melhor do que Copacabana.
Imagina! E outra, Paris tem um... Isso não é brincadeira que eu falei de rato. Paris tem um problema muito sério com relação a ratos. Paris até outdoor. Você sabe que tem até outdoor em Paris para que o pessoal não machuque os ratinhos. É verdade, vocês sabem disso? É verdade. Lançaram uma campanha com relação aos ratos de Paris.
Ô Fausto, muito melhor ver um quadro do Parreira do que ver aquele quadro horrível de Mona Lisa.
Isso foi um dos maiores absurdos e uma das maiores frustrações da minha vida. Quando eu cheguei, um quadro pequenininho e um monte de gente na minha frente, eu não consegui nem chegar perto daquilo. Ah, louco. Mas o Flávio é um cara refinado, o Vanderlei também, eles têm espírito de francês, entendeu? Nas últimas encarnações foram europeus, entendeu? Gente, vamos falar de retorno, porque o Campeonato Catarinense vai retornar, dia 8 de julho, cai numa quarta-feira, teremos Criciúma e Marcílio Diniz, teremos 9:30 da noite Chapecoense e Avaí na Arena Condá, o jogo do Criciúma em Criciúma, no dia 9, Juventus e Figueirense, em Jaraguá do Sul, e Joinville e Brusque em Joinville, né? Já tá na reta decisiva do Campeonato Catarinense, quartas de final, e vai retomar, né? Ô, Flávio, e aí, Flávio? Cada estado é um país continental, isso é óbvio, né? Então, cada estado é um estado, a gente tem que saber trabalhar conforme a coisa vai andando, né, Flávio?
Florianópolis mesmo, o prefeito até agora não autorizou treinamentos na cidade. O Figueirense teve que alugar um time numa cidade próxima, chamado Palhoça, para treinar, já vem treinando há algum tempo, porque não houve autorização para treinamento na cidade. Mas Santa Catarina sempre teve um controle legal da situação, né? Os dois estados da ponta aqui do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sempre tiveram um controle melhor. Você tem, por exemplo, a Serra Gaúcha com os hotéis funcionando, sempre teve uma situação um pouco mais tranquila. Então, ok, se você está numa situação que você tem o controle, tá bom. Você não pode cada dia bater no recorde de mortes e voltar pro futebol. Aí, realmente, é uma coisa assim para você dar prêmio, né? Mas, no caso de Santa Catarina, sempre teve sob controle e mantendo o controle com todos os cuidados, ok. Vamos voltar e ver o que acontece.
E já tem as datas definidas, viu, Vanderlei? Quartas de final, 8 e 12 de julho. Semifinais, dia 15 e 19 de julho. Né, ida e volta, daí tem os jogos de ida e volta, e as finais dia 22 de julho e dia 26 de julho. Então, quer dizer, em julho já vai ser eliminado o Campeonato Catarinense. E aí, Vanderlei?
Bom, você viu que o Flávio comentou que o clube encontrou uma maneira de ir para uma cidade próxima, onde a prefeitura liberou, né, Flávio, para poder fazer o seu treinamento, né? Você sabe que quando o pessoal torceu o nariz com o Red Bull, que teve autorização de Bragança Paulista para começar a fazer treinamentos, o representante do São Paulo, o Pássaro, disse o seguinte: ó, peraí, mas se for assim, eu consigo uma autorização do prefeito de Cotia e vou treinar em Cotia. Foi uma resposta lógica. Então, tem muito disso. Quer dizer, essa é um jeitinho, o cara sai para treinar. Se todos fizerem isso, eu concordo. Ó, a prefeitura de... Vamos, hipoteticamente, Jundiaí, sinal verde para Jundiaí. Vai todo mundo treinar em Jundiaí, tá bom. Todos começam a treinar no mesmo período, ficam lá, tem local de hospedagem, está todo mundo testado, tem estrutura para tudo isso, para todo mundo juntos? A gente não sabe. A gente cita muito a Alemanha, mas não é só a Alemanha. Veja a preocupação da Espanha. Um árbitro foi infectado pelo coronavírus. Ele trabalharia no VAR agora, nesse momento, trabalharia no VAR. Não foi divulgado o nome dele, né? Ele foi para a quarentena, cumprindo a quarentena na casa dele. Todo o pessoal do VAR foi testado, né? Antes dos jogos serão testados mais duas vezes, mudaram todo o cenário daquela salinha onde fica o pessoal do VAR, aumentaram a distância entre as pessoas, colocaram vidros entre um computador e outro, enfim, fizeram um trabalho enorme lá para poder voltar o futebol espanhol com o trabalho do pessoal do VAR. Nós vamos fazer isso também? Nos jogos que nós vamos ter o VAR, nós teremos essa preocupação, esse volume de testagens, a gente sabe que muitas vezes o pessoal do VAR fica num cantinho aí do estádio. Sabe, Fausto, tem muita coisa que tem que ser colocada sobre a mesa. Se eles estão pensando nisso tudo, ótimo, aplausos. Se não estiverem, eu acho que é alguma coisa prematura.
E aí, Vampeta, vai retornar o Campeonato Catarinense, Vamp?
Então, não é só a Santa Catarina, né? Você olhar os números em alguns estados no Brasil, já poderia ter voltado em alguns estados a treinar as suas competições, tudo bem, sem torcida, né? Não é todo lugar que está como São Paulo, em Rio, principalmente, né, com vários óbitos aí. Ontem mesmo chegou a 334 em São Paulo, né? E lá atrás era menos de 20, que nem o Flávio falou. Você pega algumas regiões do país, né, durante 3 meses não teve 300 óbitos, 400 óbitos. Então, algumas regiões do país já pode retornar aos treinamentos, sim, e voltar a ter jogo forte.
Muito bem, a galera nos acompanhando no AM620, toda a rede Jovem Pan News e no nosso canal de esportes no YouTube. Vai lá, se inscreva no canal Jovem Pan Esportes. Você também pode acompanhar a nossa programação na Panflix, hein? Baixe a Panflix no seu celular, no seu smartphone, na sua televisão, de maneira gratuita. Show de bola, você acompanha toda a programação da Jovem Pan. Esporte, jornalismo, entretenimento, conteúdo exclusivo para você na Panflix. Vamos falar do Peixe, vamos falar do Santos. O jogador Evandro, meio campista do Santos, será liberado. Ele tem contrato também até junho agora. E o Santos já deu uma sinalização aí que não vai renovar o contrato dele. O Santos renovou, viu, Flávio, com o Lucas Veríssimo. E estavam falando na venda do Lucas Veríssimo. A não ser que tenha renovado para vender, mas aí não sei o acordo que eles fizeram lá. É, porque estavam falando no seguinte: Lucas Veríssimo e Soteldo. Dois jogadores que seria importante para fazer um caixa aí pro Santos, coisa que eu não consigo entender, porque o Santos é um dos clubes que mais vendem jovens jogadores, jogadores de talento, e entra uma grana absurda, mas não consegue fechar um ano com um caixa um pouquinho em ordem, sabe? Não precisa nem estar 100% em ordem, um pouquinho em ordem. E aí o Santos não vai renovar com o Evandro. O Evandro até teve um bom desempenho no time do Santos em determinados momentos, ô Flávio.
Ah, mas aí é o tipo de jogador médio que você substitui. Eu acho que é normal. Independe do momento da pandemia, o jogador nível médio, ok, não tem nenhum problema. Com relação ao Lucas Veríssimo, era um capital que o Santos tinha colocado em disponibilidade. Parece que não apareceu nada importante, interessante. Aliás, quero mandar um abração para o pai do Lucas Veríssimo, que adora a Jovem Pan, nos ouve sempre, mandar um mega abraço para ele. E o Lucas é um jogador com potencial enorme, mas o momento não é favorável para venda. Agora, Santos vendeu ou não vendeu, tanto faz, porque ele vende um monte de jogador, aí ele compra o Leandro Damião, aí ele compra o Cueva. Então, tanto faz vender ou não vender, porque ele vai fazer dívida em cima disso mesmo. Então, ele vai acabar. Se ele vender o Lucas Veríssimo com o seu tempo, eles vão dar um jeito de trazer um jogador bem veterano, bem complicado e por um valor superestimado. E aí o rombo continua. É isso que acontece com o Santos. É uma questão de você fazer negócio. Você ganha na venda e ganha na compra de bagulho. É o que está acontecendo. Vai fazer o quê com ele? Vai acabar de pagar quanto, Leandro Amigo? Não vai acabar de pagar nunca. E negócio que você já sabia antes que ia dar errado. Não é aquela coisa, você traz um jogador e deu errado, deu azar. Acontece. Às vezes traz um jogador, não espera muita coisa e ele dá muito certo. Mas nesses casos aí, eram abacaxis que eu não sabia que eram abacaxis mesmo. O Leandro Damião, pelo preço que veio, não tinha como dar certo. E o Cueva é um jogador que não serve para nada há muito tempo. Então, é dessa maneira que o Santos acha.
A contratação do Cueva, viu, Vanderlei, me lembrou muito a contratação do Wesley, quando todos os clubes já sabiam do perfil do jogador, e aí os caras vão lá e contratam. Isso é complicado, porque a gente, como diz o Muricy, né, a gente não sabe 70% do que acontece nos clubes. E às vezes é melhor nem saber mesmo, Vanderlei, porque deve ser tão, tão bagunçado, porque não, tem coisas que não dá para entender. A contratação do Cueva é uma delas, e o Santos vai ter que arcar com isso, como a questão do Leandro Damião, enfim. E ainda tem coragem, assim como outras grandes equipes do futebol brasileiro, de começar a cogitar nomes como Robinho, sabe? Eu não consigo entender isso, Vanderlei.
O problema não é só o jogador não dar certo, né? Porque acontece mesmo. Eu sempre digo, você sabe disso, a contratação boa é aquela que dá certo, né? Porque você contrata, eu lembro sempre do Ricardinho, né? É um grande exemplo, Ricardinho. Quando o Ricardinho foi contratado pelo São Paulo, foi um sucesso, ninguém contestou. Foi a contratação certa, a maravilha, está numa grande fase, vai lá detonar, não deu certo lá no São Paulo. Tá perfeito? Então, a contratação certa é aquela que... A boa contratação é aquela que dá certo. Alguns jogadores... Leandro Damião não deu certo. O Flávio citou pelo valor, por uma série de outras coisas, mas ele não foi um cara irresponsável. Ele não foi, não deu certo, mas o preço absurdo, mas ele não foi um cara irresponsável. O Cueva já é diferente. além de não ter dado certo, pisa na bola toda hora, traz manchete negativa para a instituição, traz notícia quase, entre aspas, página policial para a instituição, quer dizer, traz problema. É um pepino. Algumas pessoas não têm, só têm uma chance na vida e ninguém oferece uma segunda oportunidade, infelizmente. Outras têm 30 chances e não aproveitam. Então, alguns jogadores fizeram isso. A gente tem aí o Adriano, por exemplo. Pode citar vários jogadores que tiveram grandes oportunidades. Se você fosse gestor ou um bom gestor, você não daria talvez uma oportunidade, mas aparece alguém que dá e o cara não aproveita. Então eu acho que o Santos tem que tomar cuidado para não trazer realmente mais um jogador problema.
E tem tantos jogadores que dá para citar, o Coquinho lembrou do Jobson, eu lembro do Regis, que teve aí uma oportunidade no São Paulo. É evidente que os problemas são mais sérios, né? Envolvimento com coisas mais sérias, enfim, mas é triste quando o cara não aproveita mesmo a oportunidade que tem. O Vamp, e aí, Vamp, o Santos, o presidente José Carlos Pérez disse o seguinte, que ele bota fé que nenhum jogador vai entrar na justiça para se desligar do clube, porque o Santos cortou 70% do salário. Assim também estão botando fé os dirigentes do Corinthians, que estão 3 meses sem pagar, e passando esse período aí, o jogador já pode recorrer na justiça por uma liberação. E aí, Vamp, como é que você está vendo a situação do Santos, o Evandro, né, se desligando do Santos, e o Lucas Veríssimo permanecendo?
Não só o Santos, né, Fausto? Se pegar aí Atlético Mineiro, Cruzeiro, todo mundo está nessa pinda, né, nessa pindaíba aí de não pagar salário, que pode perder jogadores a qualquer momento. Vasco da Gama, Fluminense, né, Botafogo do Rio. E em relação ao Cueva, todo mundo sabia aqui qual é o histórico dele, né? Tem um ditado que fala, ó, jogador bom e mulher bonita, você perdoa sempre. Só que os caras estão perdoando jogadores ruins. Os caras que não resolvem, tá sempre na barca boa.
É isso aí. Flávio Prado, 1:00 PM mais 57 minutinhos, a gente seguindo aqui com o Esporte em Discussão no Jovem Pan Esportes. Ô Flávio, mas eu citei o Corinthians porque é real essa situação. É bom o Corinthians abrir o olho aí, vai ter essa ajuda da CBF, mas é uma ajuda assim, ó. Ontem eu até perguntei pro Vampeta, falei, Vampeta, quanto que é uma folha salarial do Corinthians? O Vampeta falou assim, uns 12 milhões. Quanto que é a ajuda da CBF? 5 milhões. Quer dizer, não é esse dinheiro que vai bancar os jogadores. E já tem 3 meses de salário atrasado. Então, é bom o Corinthians e as outras equipes abrirem os olhos, né, Flávio?
Não, e outra coisa, os caras esquecem que eles são profissionais, eles têm família. 3 meses de salário, por que o Corinthians tem? Vamos lá, nós estamos com a pandemia desde março, né? Março, abril, maio. Então você justifica, março não teve atividade, então eu não consegui pagar abril. Abril não teve atividade, eu não consegui pagar maio. E março, por que que não pagou? Fevereiro estava tudo normal, teve atividade normal. Ou seja, o pepino vem lá de trás. Isso aqui é desculpa da pandemia. E a CBF está errada de dar esse dinheiro. Vem me emprestar, porque jogar dinheiro bom é coisa ruim. A CBF não deveria existir, só a favor de liga. Mas você não pode contestar que a CBF, com o dinheiro que ela recebe, que não deveria receber, ela administra bem. Ela vai jogar dinheiro para esses caras? É dinheiro perdido. É que a garantia vem dos direitos de televisão. Mas eu acho que nesse caso aí, dar dinheiro para esse cara é um absurdo. Dar dinheiro para fomento no futebol, para colocar molecada no futebol feminino. Não para esses grandões aí que vivem gastando dinheiro.
Aliás, eu falei isso ontem aqui, e eu acho que a maioria dos integrantes concordou com o que eu falei. É bom saber com relação a essa grana da CBF, esse dinheiro altíssimo que a CBF vem, porque você tem para emprestar isso, tem muito mais. Porque, na minha opinião, deveria ser feito aqui no Brasil o que foi feito na Alemanha. O Vampeta até colocou que a seleção tem uma estrutura riquíssima, melhor do que as outras seleções, mas eu entendo que o dinheiro deveria ser destinado também para isso, porque você tem que dar todo o conforto necessário às nossas seleções de categoria de base, feminina, masculina, mas um investimento sério em comunidades, entendeu? É muito dinheiro, então investimento em comunidades, investimento no esporte, né? O esporte tira realmente as pessoas de uma situação bastante delicada com relação a drogas. Então o investimento deveria ser esse, porque a gente sabe que a CBF tem dinheiro, conta com esse dinheiro, né? E deveria ser melhor distribuído, pelo menos na minha opinião. Ô, Vanderlei, 1:00 PM mais... Agora 2:00, virou 2:00 PM. Vanderlei, grande abraço, Vanderlei.
Um abração, Fausto, obrigado.
Flávio, um abraço.
Tchau, tchau.
Velho Vamp, passando tudo isso, iremos ao Rio de Janeiro, Vamp. Eu e você, pode. Você e eu, vamos cair na noite no Rio de Janeiro. Tamo junto, grande abraço.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:05, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no AM. E vamos agora a alguns destaques desta edição.